Panorama Agrícola para 17 de fevereiro de 2026, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Terça-feira de lua nova, hoje 17 de fevereiro, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: quem é paciente sempre colhe bons frutos. A hora e a vez da educação alimentar nas escolas. Esse é o destaque de hoje do Panorama Agrícola. Acompanhe o nosso programa na internet, no aplicativo EpagriMob e nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar sobre a hora e a vez da educação alimentar, com Ariela Doctors, coordenadora-geral do Instituto Comida e Cultura, uma organização fundada em 2021 para promover a alimentação saudável e o fortalecimento das culturas alimentares, e que agora está lançando essa campanha, A Hora e a Vez da Educação Alimentar. Acompanhe.
A campanha A Hora e a Vez da Educação Alimentar, ela vem num momento que a gente já tem um arcabouço legal importante relacionado à educação alimentar no Brasil, né? Desde uma resolução, a Resolução 6, dentro da Lei 11.947, de 2009, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, até a Lei 13.666, de 2018, que também garante a inclusão dessa educação alimentar nos currículos das escolas. Porém, a gente vê que na prática essas políticas todas acabaram não saindo do papel na maioria das redes de ensino, né? E então, milhões de crianças acabam não tendo acesso a esses conteúdos que podem ajudar eles se tornarem cidadãos mais conscientes, né, em relação à própria saúde, à saúde do outro, à saúde planetária, né? Então, compreendendo da onde a comida vem, o que você pode consumir, o que você deveria evitar, os impactos das suas escolhas no sistema alimentar, a importância da cultura alimentar brasileira, tudo isso corrobora, né, para uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? Então, defender a educação alimentar nas escolas é defender também o direito da a alimentação adequada e saudável, né? O direito à cultura, o direito à sustentabilidade. Então, nossa intenção com isso é formar uma geração mais preparada para enfrentar desafios como a fome, a malnutrição, os problemas das doenças crônicas não transmissíveis, os problemas das mudanças climáticas. Então, essa petição que a gente está encabeçando aqui, né, liderando, é no intuito de recomendar para o Ministério da Educação e também para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, é um plano mais prático para a gente conseguir implementar efetivamente, regulamentar essa educação alimentar dentro dos currículos escolares, no chão das escolas do Brasil.
Ariela dá detalhes sobre educação alimentar e nutricional nas escolas.
Infelizmente, atualmente, eu acho que as famílias, elas também precisariam de uma educação alimentar, né? A gente teve uma inversão aí de valores em relação à alimentação, né? A gente tem a indústria da alimentação produzindo cada vez alimentos mais ultraprocessados. Então, a gente tem essa máxima, né, que a gente vem desembalando muito mais do que descascando. Então, houve um afastamento de toda a população do ato de cozinhar e da comida de verdade, né, que seria a comida fresca, a comida minimamente processada. Então, baseados no Guia Alimentar para a População Brasileira, que promove uma alimentação mais fresca, com alimentos da sociobiodiversidade, culturalmente adequados, a gente entende que, infelizmente, atualmente, os familiares também não têm essa capacidade, né, de mostrar para as crianças qual é a melhor alimentação. A gente tem determinantes alimentares aí dentro das cidades e mesmo nas áreas rurais, né, muito invadidos pela indústria da alimentação e pela indústria publicitária. Então, a gente entende que a escola é um ambiente muito propício para que essa educação alimentar aconteça, e a gente, no Instituto Comida e Cultura, inclusive promove a formação, por meio do programa Cozinhas e Infâncias, desses educadores, né, que são todos atores comuns na educação desses estudantes, né? Então, professores, nutricionistas, cozinheiras escolares, promover a educação alimentar dessas pessoas para que elas também possam levar essa educação para o chão das escolas, nos projetos políticos pedagógicos e que cheguem cada vez a mais crianças e, principalmente, desde a primeira infância, para a gente poder criar bons hábitos e não ter que transformar eles ao longo da vida, o que é muito mais complicado.
Ariela fala agora sobre o conceito de sindemia global e como reverter o processo.
Bom, o conceito de pandemia a gente já conhece, infelizmente, né? Porque vivemos aí a pandemia do Covid, e então todo mundo já sabe bem o que é uma pandemia. Agora, uma sindemia é quando várias pandemias são sobrepostas e acabam exacerbando umas às outras. Esse termo sindemia foi cunhado por um médico e antropólogo chamado Merril Singer, e ele propõe que quando a gente sobrepõe, né, a pandemia da fome e da desnutrição, a pandemia da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis e a pandemia das mudanças climáticas, a gente consegue perceber uma inter-relação entre elas, né? Como elas se sobrepõem e acabam piorando umas às outras, né? Ou seja, a maneira como a gente vem produzindo, consumindo e descartando os nossos alimentos acabam por piorar a qualidade, por exemplo, do ar, gerando muitos gases do efeito estufa, a maneira como a gente distribui os alimentos também, né? Enfim, produzindo muito CO2 e acabando com a camada de ozônio, ou degradando florestas, né? Para a gente poder fazer o plantio de grandes monoculturas, ou pastoreio, né? Da pecuária, né? Com consumo excessivo de carne por parte da população. E esses grãos que são produzidos nas monoculturas, a soja, o milho, milho, trigo, arroz, eles são a base da alimentação, não só no Brasil como no mundo, e também são a base da produção desses alimentos ultraprocessados, né? E segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, feito aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, junto com a Faculdade de Saúde Públicas, a gente sabe que a gente deve evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, que são responsáveis por 70% das mortes precoces, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Então, doenças relacionadas ao coração, doenças relacionadas a essa má alimentação, né? A obesidade, alguns tipos de câncer estão relacionados a esse tipo de alimentação. Então, a gente entende que a desnutrição também está relacionada com isso, porque são alimentos vazios de nutrientes, né? A gente precisa se alimentar com comidas frescas, com comidas que tragam nutrientes e que não só tragam calorias, como os alimentos ultraprocessados.
Acompanhe agora as considerações finais de Ariela Doctors, do Instituto Comida e Cultura.
Nós, do Instituto Comida e Cultura, acreditamos que a educação alimentar, junto com a educação ambiental, desde a primeira infância, por meio de uma educação que seja sistêmica e emancipatória, poderia promover sistemas alimentares mais justos e mais saudáveis. Então, é por isso que a gente vem lutando e é por isso que essa campanha, A Hora e a Vez da Educação Alimentar, está entrando aí no ar e a gente pede ajuda de todos vocês que estão nos ouvindo e de toda a população para que assinem junto conosco essa petição para que a gente possa levar ao Ministério da Educação e ao FNDE para que a gente consiga regulamentar e efetivar essa educação em todas as escolas do Brasil. Obrigada, obrigada pela oportunidade.
Essa Ariela Doctors, coordenadora-geral do Instituto Comida e Cultura, aqui no Alimento Companhia do Panorama Agrícola, falando sobre a hora e a vez da educação alimentar.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.